Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, vamos a mais uma hora do agronegócio. Enquanto nos preparamos, vamos escutando este extraordinário Jair Rodrigues, uma voz eterna, com uma música fascinante que é a Sua Majestade, o Sabiá.
Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural.
Produzir alimentos é importantíssimo. A nova safra brasileira deverá ser um novo recorde, com cerca de 215 milhões de toneladas de grãos. E continuaremos crescendo na proteína animal, açúcar, etanol, fruticultura, no tomate e na batata. Mas o vilão de uma nação é o desperdício de alimentos. Enquanto uma entre 10 pessoas na Terra passam fome e má nutrição, um terço da produção de alimentos, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, são jogados fora todo ano. Em 2050, teremos 2 bilhões a mais de pessoas e precisaremos produzir 60% a mais de alimentos. Toda hora aparece nos nossos noticiários os alimentos computados na inflação. Os preços quando sobem, mas o que nunca aparece é o quanto jogamos fora de comida todos os anos, e que significa o maior prejuízo de todos. Pois no Brasil, 35% da produção de alimentos vai simplesmente para o lixo todo ano. Vivemos contradições. Os caminhoneiros, pressionados por custos, verdadeiros heróis do transporte e da logística mal feita nacional, mas vejam só o contraste. Metade do desperdício dos alimentos no país, metade dele, está exatamente no transporte. 10% na colheita, 30% nos centros de distribuição, supermercados e 10% no consumo final. Se transformássemos esse desperdício brasileiro de alimentos em valor, significaria mais de 70 bilhões de dólares jogados no lixo todos os anos. Sustentabilidade não é algo que se faz só com árvores ou na natureza. Sustentabilidade é não desperdiçar, jogando tudo isso fora, em cada tomate, batata ou trigo que fica no lixo, desde a colheita até o seu consumo, ali está meio ambiente, mudança climática, ali vai a vida. Produtores e consumidores conscientes, a nova agro-sociedade.
As últimas do agronegócio.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou o que se tornou o maior corte de juros dos últimos 5 anos. A redução da taxa básica de juros, chamada taxa Selic, passou de 14,25% em 20 de julho de 2016 para 13% em 11 de janeiro de 2017. Mas o que significa de fato taxa básica de juros? O coordenador do Núcleo Econômico da Federação Nacional da Agricultura, Renato Conchon, explica.
Ela determina quanto que vai ser direcionado de investimento de recursos para a economia real ou para a economia financeira, e com isso ele consegue segurar a inflação, por exemplo.
A redução da taxa Selic de 2016 para 2017 representa 0,75 pontos percentuais. E para Renato Conchon, este é um índice significativo.
Isso é bastante significativo, é bastante interessante, porque essa essa conjugação de fatores de uma inflação mais moderada e uma taxa de Selic, que hoje está em 13%, com tendência de queda, é muito importante, porque mostra que a economia brasileira está entrando de novo nos eixos.
Os juros do crédito rural acompanham as oscilações da taxa Selic. E o Tesouro Nacional diminui a porcentagem de juros que é passado ao produtor do campo. Enquanto a safra de 2015 e 2016 teve juros de 8,75%, a atual safra de 2016-2017 está em 9,5% ao ano. E é o fator climático que faz o Tesouro Nacional reduzir o crédito passado ao produtor, de acordo com Renato Conchon.
O risco que um produtor corre ao colocar uma semente no solo é diferente de um risco que no mesmo exemplo que um dono de padaria tem, porque a propriedade agropecuária, a produção agropecuária, ela sofre intempéries climáticas. Ele planta hoje, mas não sabe se vai colher. Como eu falei, pode dar uma enchente, pode dar uma seca, pode dar muita chuva na hora da colheita, e ele não colher absolutamente nada, e ele vai ter que pagar por esse empréstimo. Então, por isso que o Tesouro Nacional equaliza essa taxa de juros, ou seja, normaliza, ele reduz um pouco o que cobra para os produtores rurais.
Coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, enfatiza que os produtores rurais não determinam o preço dos produtos nas gôndolas. Mas, quanto mais baixo for o juro, menor o repasse aos produtores na hora da compra dos insumos e mais barato tende a ficar o alimento para o nosso bolso.
Terminamos este bloco da Hora do Agronegócio e daqui a pouquinho retornamos.
Ex-ministro de Dilma Rousseff, Jacques Wagner assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia. O petista estava no cargo de coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. A nomeação foi publicada neste sábado no Diário Oficial do Estado. A mudança faz parte de uma mini-reforma que o governador baiano Rui Costa, do PT, está promovendo no secretariado. No governo de Dilma Rousseff, Jacques Wagner foi ministro da Defesa entre janeiro e outubro de 2015, quando assumiu a pasta da Casa Civil até março de 2016. Ele ficou na chefia de gabinete da presidência com status de ministro até o afastamento de Dilma Rousseff no dia 12 de maio do ano passado. O petista também comandou as pastas do Trabalho e da Secretaria de Relações Institucionais no governo Lula. Em nota, o governador Rui Costa afirmou que as mudanças no secretariado são um instrumento de motivação e que vai continuar cumprindo os compromissos assumidos com a Bahia.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco da Hora do Agronegócio.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
Libera 12 bilhões de reais para produtores e espera que a safra agrícola de 2016-2017 seja a maior da história. Por meio do financiamento, o trabalhador poderá plantar culturas como soja, milho, arroz e café, muito importantes para a nossa exportação. O dinheiro vai ajudar as famílias a planejar compras de sementes, fertilizantes e defensivos. O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, lembra que o agronegócio carrega o país nas costas e espera uma safra recorde.
O nome do jogo é crescimento. O Brasil teria certamente, presidente Temer, sofrido muito mais nesses dois últimos anos de crise, não fosse o papel do agronegócio brasileiro. São 12 bilhões de reais, portanto 16,5% superior ao que foi o pré-custeio no ano passado. Em maio, o presidente Temer vai anunciar o plano de safra e nós acreditamos que talvez essa safra 17-18 seja a maior e a melhor safra de todos os tempos.
De acordo com Paulo Caffarelli, o Banco do Brasil tem 1,5 milhão de clientes do agronegócio. O ministro adjunto da Agricultura, Elmar Novak, explica que a meta é ampliar a participação do país no mercado internacional.
Nós queremos sair de 5 para 10% da participação no mercado internacional em 5 anos. Isso significa 30 bilhões de dólares na economia brasileira, gerando emprego, gerando renda, e melhorando a qualidade de vida do nosso povo.
O ministro adjunto da Agricultura, Elmar Novak, cita que o agronegócio é responsável por 22% do PIB nacional, o Produto Interno Bruto. Ele defende ainda uma força-tarefa para reduzir a burocracia no setor produtivo do Brasil. Aqui na Hora do Agronegócio, nós estamos recebendo Ivan Vedequim. Bom dia, obrigado, Ivan, por receber aqui mais uma vez a Jovem Pan.
Bom dia, amigos. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, Brasil.
Ivan, a gente teve grandes dados aí durante essa semana, né? Primeiro, taxa Selic e depois, na quinta-feira, o Michel Temer, nosso presidente, ele divulgou 12 bilhões de reais para o pré-custeio. Então, foi uma semana aí que vai acabar mexendo no bolso e nos planejamentos do produtor rural, né?
Olha, Mariana, amigos, finalmente nós temos uma convergência dos astros de fatores positivos para a agricultura. Primeiro, foi a notícia de que a inflação de 2016 ficou em 6,3%, portanto, dentro do teto, a meta que era 6,5%. A outra boa notícia foi a baixa de 0,75 ponto percentual na Selic, feita na última reunião do Copom. E por que isso é importante? Porque sinaliza que nós teremos baixa da Selic ao longo de 2017 e teremos também um cenário de queda da inflação. Quando cai a inflação, aumenta o poder de renda do consumidor. Quando cai a Selic, que é a taxa geral de juros, isso barateia o custo financeiro para todo mundo, para todas as atividades e para os consumidores, e particularmente para a agricultura, que produz a comida nossa de cada dia, dá uma indicação que o governo pode baixar a taxa de juros. Eu fiz uma simulação para a maioria dos produtores, os grandes produtores, hoje a taxa de juros é 9,5% ao ano. E ela poderá baixar na safra 2017-2018, que começa dia 1º de julho, para qualquer coisa como 7,5%, 2 pontos percentuais. Isso vai deixar a produção agrícola mais barata, e se o agricultor tem um custo de juros mais barato, ele vai poder produzir mais, beneficiando os consumidores e ampliando a importância do nosso agronegócio na exportação.
Agora, nessa quinta-feira, o presidente Michel Temer, ele também anunciou o pré-custeio, né, de 12 bilhões de reais. O que isso significa de fato, tanto para o produtor quanto para a gente que está aqui na cidade?
Olha, o presidente Temer anunciou 12 bilhões de pré-custeio para o Banco do Brasil, o Santander, a Caixa Econômica Federal também anunciaram. O que é o pré-custeio? É um dinheiro que, de uma antecipação de financiamento, o agricultor já ir comprando, já aproveitando os melhores momentos para comprar os seus insumos, a semente, a fertilizante, que ele vai usar no plantio da safra de verão, principalmente, que ocorre a partir de setembro desse ano. Então, o agricultor vai colher agora uma safra grande, ele vai ter também essa linha de crédito para que ele vá comprando os recursos e fazendo, digamos assim, o custeio, comprando a sua cesta básica de insumos para poder plantar uma safra ainda maior no segundo semestre de 2017. Por que que esse 12 bi é importante? De modo global, os bancos emprestam cerca de 100 bilhões de reais para esse custeio, para esse capital de giro para o agricultor plantar e criar animais. Então, esses 12 bi do Banco do Brasil é um pedaço desses 100 bi que o agricultor poderá já contratar antecipadamente, com isso negociar melhor com seus fornecedores de semente, fertilizante e outros produtos, para ele comprar melhor, comprar à vista e já armazenar esses produtos para plantar no segundo semestre deste ano.
Como que o mercado recebe? Você falou aí, que fez essa comparação aí dos 100 bilhões. Como que o mercado, então, o setor de agronegócio recebeu esse valor? Era um valor já esperado? Existia essa expectativa de 12 bilhões? Tinha alguma coisa diferente desse valor?
No ano passado, o Banco do Brasil colocou 10 bi, então agora ele está aumentando 20%. Outros bancos também vão fazer isso, né? Isso também deriva do fato de que a agricultura é prioritária no Brasil, apesar de todas as dificuldades, todos os governos procuraram olhar essa questão da importância da agricultura. Então, o crédito é um instrumento. O agricultor geral no Brasil precisa de 300 bilhões para plantar e criar animais. 100 bi é o que vem da política agrícola, do crédito que o governo determina que os bancos apliquem na agricultura. 200 bilhões, o agricultor tem que pegar o dinheiro do seu bolso ou financiar comprando a prazo, junto aos seus fornecedores, especialmente a indústria de insumos e de fertilizantes. Portanto, esse capital de giro, esse crédito, é fundamental para que a agricultura possa se superar um ano atrás do outro. E por que os bancos emprestam para a agricultura? Porque, além de ser uma política de governo, é um empréstimo bem garantido. O agricultor paga as suas obrigações, a inadimplência é muito baixa, ela só aumenta quando a gente tem uma quebra de safra numa região e aí, de repente, a renda do produtor caiu 40%. Aí é preciso buscar uma solução de prorrogar, mas o crédito para a agricultura, a população da cidade precisa saber direitinho. O governo, os bancos emprestam para a agricultura, mas esse dinheiro volta, ou seja, o agricultor faz a sua produção, vai lá, paga o banco e já levanta outro empréstimo para contribuir com o crescimento do país.
Tá ótimo, então. A gente conversou aqui com o Ivan Vedekin, que é consultor da Vedekin Consultoria e é um nome super famoso aí no ramo do agronegócio.
Legal, gente. Muito obrigado.
Obrigada, viu, Ivan?
Um grande abração, Jovem Pan.
No próximo bloco, na hora do agronegócio, Carmen Pérez, presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo vai vender ingressos do carnaval deste ano na Estação São Bento, na linha 1 Azul do metrô, no centro da capital paulista. Por tradição, os tickets para o desfile são comercializados na bilheteria do Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte, ou no site da Liga. Além dos ingressos, a loja na Estação São Bento irá vender produtos oficiais do carnaval, além de CDs com os sambas enredos das escolas. O ponto de venda será aberto na segunda-feira e funcionará de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 7 da noite. Aos sábados, domingos e feriados, a loja estará aberta das 10 da manhã às 5 da tarde. Serão aceitos pagamentos com dinheiro e cartões de débito e crédito. Os desfiles do Grupo Especial vão ocorrer nos dias 24 e 25 de fevereiro e o do Grupo de Acesso no dia 26. A Festa das Campeãs será realizada no dia 3 de março.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
Hora do agronegócio e agrosociedade, e eu estou aqui com Carmen Pérez. Ela é presidente do Núcleo Feminino de Agronegócio. As mulheres estão fazendo uma evolução e uma revolução na gestão, na liderança e no diálogo com os consumidores, com a sociedade urbana. Carmen, muito bem-vinda aqui à nossa rede Jovem Pan.
Muito obrigada, Tejon. Estou muito feliz de estar aqui e muito feliz também de assumir agora, na verdade, oficialmente, eu assumo no dia 1º de janeiro, apesar de estar já trabalhando bastante, mas dia 1º eu assumo oficialmente o núcleo, depois de 2 anos da gestão da Teca e da Tita como vice-presidente. A minha vice é a Regina Margarido, uma pessoa que eu admiro bastante, E é um desafio e tanto assumir o núcleo com mulheres tão ativas e produtivas.
Então, conta para mim um pouco, que diferença tem essa a mulher no comando do negócio da agroprodução comparado com os homens? O que, que vocês veem de distinto, de diferente nessas cabeças?
Eu acho que a mulher tem sempre essa preocupação com as pessoas, com o ecossistema como um todo, com os animais, com essa gestão direta com as pessoas,
uma
com as famílias.
Maior
com certeza.
Para os detalhes, e são esses detalhes que cada vez mais são exigidos pela própria sociedade urbana que consome os nossos produtos. As mulheres. O núcleo dessas mulheres. E vocês estão vendo, ó, mulheres jovens, esbeltas, não estamos falando de
todas,
mundo moderno.
Todas as mulheres do núcleo estão à frente dos seus negócios, ou seja, elas estão no campo, elas estão na gestão dos seus negócios, das suas propriedades. E eu acho que a gente tem essa missão, o núcleo tem essa missão de contribuir com as mulheres e com as jovens do agronegócio. Então, uma dos nossos desafios e da nossa responsabilidade no ano de 2017 é dar a nossa contribuição para essas mulheres. Então, nós já estamos estudando um formato, já tem um corpo, só falta ainda as formas de como nós vamos contribuir com a sociedade dessas mulheres que estão entrando no agro, dessas jovens que estão entrando no agro, mas essa é uma das nossas missões, de contribuir com essas mulheres, contribuir com essas jovens, dizer que é possível trabalhar no agro, que é super possível formar equipes, que é possível não viver preconceito, porque se fala muito de preconceito, e eu acho que quando tem vontade, quando tem coragem, quando tem perseverança, as portas se abrem, o sol aparece, e eu acho que...
persistência e essa
Eu acho que para qualquer coisa na vida precisa ter essa persistência.
Nós tivemos no ano passado, 2016, o primeiro Congresso Nacional das Mulheres, 2017 vem o segundo. Por principais aprendizados com o Congresso e expectativa para o próximo, que já tem data marcada, é outubro de 2017.
Bom, o Congresso foi assim, foi algo assim inesperado para todos nós, foi uma... Como você mesmo disse, foi uma sacada, assim, foi incrível, porque foi revolucionador, né? Aquele 700 mulheres numa sala conversando, as mulheres queriam conversar, elas queriam falar, queriam se expressar e queriam perguntar. É interessante que a mulher tem isso, uma puxa e fala, eu quero saber como é que você faz isso, e ao mesmo tempo, quando ela está perguntando, a outra também está falando, está dando um depoimento. E eu acho que a mulher tem essa vontade, essa necessidade de perguntar, de se movimentar. Eu acho que muitas associações, muitos grupos vão ser criados. Essa força de lutar e se juntar pela mesma causa. Eu acho que isso vai, sem dúvida, isso foi um salto, né?
Sem dúvida.
Isso foi um salto. Eu acho que muitos movimentos vão acontecer daí. Eu acho que esse ano vai ser, esse ano já está marcado, né? Vai ser outubro, né?
Outubro,
2017.
Sim, o novo congresso.
Eu estou super ansiosa já para ver como é que vai ser.
Carmen, que mensagem de você deixa como produtora, pessoa que mexe na realidade, relacionamento, você é uma mulher evoluída, inteligente, relacionamento com toda a sociedade. Que mensagem você deixa para a produtora e para o nosso produtor rural? E para o brasileiro, né? De uma maneira geral, para 2017. Qual é o seu sentimento?
O meu sentimento?
Isso.
Bom, eu acho que o produtor rural tem essa vontade, tem essa coragem, porque eu acho que tem que ter muita coragem mesmo de trabalhar no campo. E eu acho que tem que ter amor, né? Porque tem esse amor. E a mensagem que eu deixo é da gente continuar nessa busca e, principalmente, estudar o que a gente pode fazer para melhorar, não só em termos de produtividade, mas em termos de olhar para a nossa equipe, para a gestão dessa equipe. Porque a gente fala muito dessa migração de pessoas que saem do campo e vão para a cidade, mas acho que a gente tem total capacidade de fazer aquilo que o nosso governo não faz. Porque se eles não dão educação, a gente tem capacidade de dar essa educação. E a gente pode fazer essa migração inversa. Hoje, as pessoas que moram no campo, elas têm internet, elas têm treinamento, elas têm uma casa melhor do que elas teriam na cidade. E para as mulheres, a minha mensagem é que hoje eu acho que está... Hoje tem tantos grupos, tem tantas informações, as mulheres estão se movimentando, tem esse congresso maravilhoso. E...
É, Carmen, a gente diz que a velha agropecuária já morreu, agora é uma agromontadora de sustentabilidade intensiva, e para gerenciar isso, o ser humano tem que ter sensibilidade, intuitividade, que você muito bem aqui representa. Carmen Pérez, presidente do Núcleo Feminino de Agronegócio, uma pessoa admirável, um prazer imenso.
Prazer foi meu.
Juntos. E olha, desejo a você e a todas as mulheres, né, deste Brasilzão, em todos os aspectos que elas estejam envolvidas no agronegócio, que nós chamamos já de uma agro-sociedade, um futuro brilhante, porque o futuro dos nossos filhos vai depender de pessoas talentosas e competentes como Carmen, e com a sensibilidade feminina vital para o planeta Terra, e por acaso Terra é um nome feminino. Carmen, obrigado.
Muito obrigada, Tejon. O prazer foi meu estar aqui com você.
E traga mais mulheres aqui para a nossa Jovem Pan.
Muito obrigada, Tejon.
Obrigado.
Encerramos este Agora do Agronegócio. Esperamos você aqui no próximo domingo e ao longo da semana com os comentários. Agradecendo aqui a nossa equipe do Reginaldo Lopes, da Central da Jovem Pan, e a nossa jornalista e produtora Mariana Grilli. Até a próxima.
Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Jovem Pan.